Gravar você podcast irá?
Isso. Iremos.
Iremos, ah é. Somos dois, né?
Dois.
Essa é a conjugação, né?
E primeira pessoa do plural, não do singular.
É, e qual é o tempo? Ele irá?
E futuro, né?
Futuro? Futuro perfeito?
Futuro. É, futuro, né?
Eu só lembro do futuro do pretérito, futuro que do é prefere. Ele iria.
Ele iria. Ele irá é futuro do presente. Futuro do presente.
Futuro do presente.
Exato.
Isso. E o mais que perfeito, como era?
Mais que perfeito seria com outro sobrevivera, por exemplo. Ele sobrevivera, né? Aquela coisa que... Eu não sei se tem futuro do... mais que perfeito pro verbo ir. Ele fora. Fora? Fora.
Fora.
É.
Bonito.
Primeiro programa depois dos 2 anos completos, hein, Cris?
É!
Agora a gente engata, ninguém segura mais.
Você viu? Vamos lá, estamos aqui no dia 29 de maio de 2017.
Que não quer dizer nada, né?
Não,
mas
hoje
tudo
é
bem.
O dia... Hoje é Memorial Day nos Estados Unidos.
Um dia depois do dia do hambúrguer no Brasil.
Isso. E 2 dias depois do dia 27 de maio.
É. 2 dias antes do 31.
E essa é uma segunda-feira, e na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, tem WWDC.
Aê!
www.wwdc.com.br. Não, é o evento da Apple para desenvolvedores em que eles tradicionalmente anunciam um novo iOS, né? Sempre,
isso.
Todos os anos. Não só o iOS, como muitas vezes macOS, watchOS, todos os sistemas operacionais.
Sim.
E de vez em quando eles colocam algum produto, alguma coisa assim, anunciam, mas não é regra, né? A regra é que vai ter novo iOS. Então a gente resolveu fazer uma wishlist, ou no melhor português, já que eu não tenho por que falar em inglês, é uma lista de desejos.
Aê!
Do que a gente queria que viesse nesse iOS 11. Que assim, quando eu comecei a fazer a lista, eu já fiquei pensando, parece o negócio do ano novo, né? De previsões, essas coisas... Mas eu resolvi fazer uma lista completamente fora da realidade.
Sim, coisas que realmente deveria ter, ou que seria bom,
exato,
que tivesse, né?
É, coisas que eu quero.
Isso.
Não, de maneira alguma, são coisas que eu acho que vão acontecer.
Perfeito.
Eu já vou adiantando, eu sei que muitas das coisas que eu quero já tem no Android. Mas,
por enquanto, desculpa aí, galera.
Android não é uma opção ainda pra mim, mas quem sabe no futuro, né?
Pois é.
Por enquanto, estamos de OS. Então aí vamos falar algumas coisas, sem ordem, sem número, sem real importância, só coisas que a gente queria que tivesse no iOS. Esse é um programa legal para vocês falarem também pra gente depois em comentários, tweets, etc. O que vocês queriam pra semana que vem a gente...
É isso,
A gente fazer um check de se alguém se deu bem.
Exatamente o que eu ia falar, porque é legal que semana que vem a gente bota nossas frustrações no ar, no follow-up e junto com vocês, esperando que alguém pelo menos tenha se dado bem.
Então vamos lá. Eu fui colocando, eu dei uma lida em listas, né, tipo, de outras pessoas pra ter ideias.
Certo.
E fui jogando, assim, num note pra ver qual é que era, e agora ficou assim, então não tem importância, como eu falei. A primeira mudança que eu queria no iOS 11 é uma tela bloqueada, sabe, uma tela de bloqueio.
Sim.
Mais útil. Eu penso muito no... em algo parecido com o que eu tenho no Watch, né? No Apple Watch você olha, tem as informações, né, que você escolhe colocar ali na face do relógio.
Sim.
E você escolhe quais você quer colocar, e se você clicar nela, no relógio, você não precisa abrir um app. Você clica nessa informação e ela te leva para o app que vai ter coisas mais... desenvolvidas, né?
Sim.
Por exemplo, você tem aqui a temperatura. Ah, olha, 19 graus. Aí se eu só bato no 19 graus, aqui ele abre o app, que aí tem a rodinha com as próximas horas, as outras cidades, etc e tal. Então eu queria que você pudesse fazer alguma coisa parecida na tela bloqueada do iPhone e do iPad também, em que você colocasse, ah, eu quero colocar aqui a temperatura, tal, 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 para quando você olhasse, uma, você já ia ter mais informação que você poderia deixar lá. Como um lembrete também, é um negócio que é bem bom no Watch. Você, mesmo que você esqueça, você vai dar uma olhada no celular, aparece lá na cara, né? Ó, tipo, você tem que fazer tal coisa, aí você não vai esquecer. Que é uma coisa que rola até com o Apple Wallet, né? Quando você compra um ingresso pelo telefone e adiciona na Wallet, quando uma hora antes do cinema, ele fica ali na tela, mesmo a tela bloqueada, te lembrando que você tem aquela sessão. Então seria um negócio de fazer esse tipo de informação, não precisa ser tudo, mas algumas, de ficar na tela bloqueada e você ter mais uso, porque hoje em dia na tela bloqueada você só tem dia, hora e só. Outra coisa parecida com esse tipo de coisa, né, que é de interface, eu queria poder editar o centro de controle. Control Center, ali, quando você faz o gesto pra cima, né? Aí tem lá lanterna, calculadora, timer, câmera. Eu queria que você pudesse editar esse tipo de espaço aqui, né? Então, hoje você tem... Eles dividiram na última vez, né, em duas telas, que eu achei que você não ganhou muita coisa. E você tem numa modo avião, ligar e desligar o Wi-Fi, ligar e desligar Bluetooth... O não perturbe, o travar a rotação, né? Brilho, aí AirPlay, AirDrop, Night Shift, que tem um botão gigante, sendo que é um negócio que o meu tá programado, então eu nunca tenho que desligar ou ligar ele. Tipo assim, ele não precisa estar fácil.
Sim, podia ter mais três botões nessa linha, né?
Exato. Além dele. E embaixo tem lanterna, timer, calculadora e câmera, aí quando você faz o swipe pro lado, é só o mídia, né? É só o play, sim, capa, volume, essas coisas. Já tem um problema nessa interface que onde tem a mídia tem um AirPlay e no outro tem outro AirPlay.
Sim.
Um é só pra mídia e o outro é se você quer espelhar no Apple TV, alguma coisa assim. E eu acho sempre confuso, às vezes eu ligo um quando quero ligar o outro, tá mal resolvido isso aqui. Resolvido. Então, eu queria poder eu mexer, sabe? Deixa esses lugarzinhos aí, mesmo que você não queira mudar, e deixa a pessoa fazer como ela quer, os atalhos que ela quiser, que for mais úteis pra ela, né?
Eu tenho uma coisa que pra mim ia mudar muito minha vida, que tem a ver com o que isso que você tá falando, são duas, na verdade, que eu já vou emendar. Primeira é, eu sou um órfão da digitação do celular em paisagem. Usar o teclado com o celular na paisagem, né?
Porque não dá?
Dá. Só que até o iPhone 6, eu não lembro se no 5 já foi isso também, ele deixava o mesmo tamanho das teclas quando você estava em paisagem e quando estava no retrato. Então você acostuma seu dedo com aquelas distâncias... Na paisagem, na verdade, não é que era o mesmo tamanho, mas era o mesmo layout.
Era o mesmo teclado, né?
Exato.
Hoje muda o teclado.
Hoje o teclado muda. Isso, pra mim, me arrebentou as pernas, porque não é tão prático, então não é sempre que você tem que você consegue escrever na paisagem. E quando você, então, no dia a dia, acaba usando mais ele na vertical, né, o celular... E aí o que eu fazia? Quando eu escrevia textos grandes, eu virava o telefone. Sim. Só que aí, como o layout do teclado é diferente, eu não consigo mais digitar nele rápido. Tipo, rápido, eu me perco. Tá.
Sim.
Então, assim, que no mínimo voltasse a ser exatamente igual o layout de um jeito ou do outro, sem querer otimizar o espaço a mais que se ganha, que é isso que eles fizeram, né?
Sim. Eles têm botão para formatação, né? Bold, itálico, sublinhar... Tem cortar, colar, tem uns botõezinhos extras, né?
Sim.
Pra coisa. Ou eles poderiam colocar uma opção, né?
Exato. Ou pelo menos isso, assim. Eu quero que seja igual os dois e aí eu...
Sim. Você quer o teclado aumentado ou o teclado normal?
O standard, né? Sei lá.
Eles não são bons nisso, né? E deixar pra você ter opção.
Não.
Né? Eles mudam e mudam tudo, né?
Exato. Tipo... Pra mim, assim, se fosse pra não ter opção, que fosse como era, pelo menos, assim. Porque essas funções a mais, dane-se elas. Você tá acostumado a usar o teclado sem elas, né?
Eu acho que muda muito. Acho que em caso de iPad, né, que as pessoas usam...
Aí sim.
Teclado periférico, essas coisas, aí acho que vale a pena mesmo, porque aí você vai usar atalho de teclado, né? Ctrl-C, Ctrl-V, várias coisas assim. Aí você tem que fazer uma outra configuração, né? Mas no iPhone, não sei quantas pessoas usam esses botõezinhos do lado. Eu já acho meio raro, eu lembro que você sempre foi de usar no modo paisagem, né, o teclado. Eu já acho meio raro as pessoas usarem assim.
Sim, sim.
Então, a pessoa que usa e ainda tipo, mudou o jeito para começar a usar os botõezinhos de copiar e colar, não sei quanta gente ficou feliz com isso.
Pois é. E aí a outra que é meio, enfim, também super utópico, mas Eu respeito que a Apple cuida do layout para as coisas ficarem bonitas.
Uhum.
Então eu entendo não poder mexer na disposição dos ícones na tela. Ok. Mas podia ter uma solução intermediária que era assim, ter o grid. Você consegue mexer neles dentro do grid deles, saca? Assim,
você não... Sim, o Android é assim, né? Android você pode colocar onde você quer, mas tem um grid, né? Você não consegue colocar mais do que... Ah, que você
punha de qualquer jeito.
É, então. É, acho que, eu acho que já tem um mínimo ali.
Porque, pra mim, principalmente do 6 pra cima, né? Do 6S e do Plus, como ele é grande...
Sim.
Eu gostaria de botar os ícones de baixo para cima.
Sim, que nem os Androids hoje em dia todos usam.
Exatamente.
Uhum.
E aí, então o que eu fico fazendo? Eu fico lotando de aplicativo que eu não uso para nada lá em cima, porque meu dedo não vai chegar rápido ali, para os importantes estarem embaixo. E é um saco isso, porque você fica com um monte de ícone que você não precisaria na tela.
Sim.
Só para pro layout ficar mais ergonômico, né?
Eu vi uma vez no Hello Internet o CGP Grey também falando disso, e ele falou que ele compraria e pagaria $1 em apps que fossem só...
Pretos.
O negócio... O fundo.
É, preto.
Só o negocinho preto pra você poder jogar todos eles em cima da tela e deixar os que você quer embaixo.
Puta, ia ser ótimo mesmo.
Dá pra você fazer isso, né, de uma certa maneira, que dá pra você pegar... Você pega uma página em preto, acho que uma página de internet que esteja preta, e aí você manda ela como atalho para a área de trabalho, né? Aqueles atalhos que você clica nele e já abre a página direto e não coloca nenhum nome. Uma vez eu fiz isso para testar. Mas é longe de ser o ideal, né, meu?
É, puta gambi, né?
Mas a solução perfeita, Mamute, já tem. A Apple já deu para você. Você tem um atalho que você dá dois toques
isso, eu uso no
botão
muito
Home,
aí
desce tudo. É muito elegante a solução.
Sim, é super prática num momento de correria, né?
Mais uma coisinha que eu queria era consertar, eu não sei como, como você aumenta o volume do telefone. Quando você vai aumentar o volume do telefone ou baixar, e você baixa o toque em vez do volume.
Sei.
Sabe?
Sei. Que raiva.
O mesmo botão, ele baixa o volume ou toque. Se tiver tocando alguma coisa, ele baixa o volume. Se não tiver tocando nada, ele baixa o toque.
Sim.
Porém, às vezes você vai abrir alguma coisa que você tem medo de estar o som alto ou alguma coisa assim, e você quer já baixar o volume.
Aí você nunca dá certo isso. Nunca.
Não, aí tipo, você baixa o ring, aí tipo, quando for tocar, você não vai ouvir.
Tá.
Dá pra você fazer pelo Control Center, né? Você sobe o menu ali e baixa o volume, mas eu queria que no botão fosse fácil assim. Não sei como resolveria, mas é difícil quando você tem as mesmas teclas pra fazer coisas diferentes e você não tem como escolher o que você quer fazer. Né?
Sim.
Então conserte isso, por favor, Apple. Agora é da mão, as pessoas pegam o braço. E é isso que tá acontecendo. Porque... Eu sempre quis que o dicionário, né, a correção ortográfica funcionasse através de idiomas, né? Então, se eu tenho teclado inglês e português, eu posso digitar inglês ou português que ele vai entender.
Certo.
Legal, ficamos muito alegres e funciona. Porém, eu queria poder me livrar dos outros teclados. Eu queria que ele entendesse que eu falo inglês e português,
certo,
mas ter só um teclado. Não
Sim.
ter o teclado em inglês
Sim.
e o teclado em português.
Sim, a gente já falou disso aqui, né? Como que parece que ia rolar isso ou não.
Não, a gente falou antes de rolar do negócio do dicionário ser entendido.
Sim, mas não o teclado.
Mas o teclado, agora você precisa ter os o teclado em inglês.
Sim, verdade.
Para ele entender que você fala inglês também. Então, que tivesse uma opção de você falar, olha, eu falo inglês e português. Deixa só esse teclado aqui pra mim. Porque, eu entendo, se for chinês, você vai ter que mudar o teclado mesmo, né? Não são as mesmas... Ou russo, sei lá. Mas, tá tudo bem, vai. Português tem cedilha, uma coisa assim. Mas tem como você resolver isso e condensar em um só e ele só entender? Ou paciência, sabe? Você fica sem o cedilha se você deixar o inglês, que você resolveria colocando o teclado em português, né? Por padrão, e ele entenderia todas as letras do inglês. É pedir um pouco demais, é chatice, mas seria bom, sabe? Você
sim,
não ter que ter outro
ter que ficar mudando
teclado ali. Né? Porque qual a diferença pra mim? O ditado ou o Siri, que é outra coisa que tem que resolver. Quando você, o teclado está setado para português, você tem que falar com a Siri em português. Quando está em inglês, tem que falar em inglês. E isso é um problema porque tudo que eu vou fazer responder no Watch, tipo resposta pronta, essas coisas, obedece isso também. Então eu tenho que ficar trocando de teclado no relógio para conseguir mandar a resposta padrão em português. É mais por isso que
chato pra
que atrapalha mais, né? Porque realmente escrevendo não faz muita diferença. Mas nas respostas prontas faz diferença. Então, eu acho que não seria uma coisa tão difícil de resolver, mas que seria bem útil, assim, pelo menos. Mais gente que usa vários idiomas e o Watch gostariam.
Fora que o lance do... Talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, você me corrija se eu estiver. Com emoji, quando você vai passar do inglês pro português, aí tem um emoji no meio ali.
Sim.
E sim. É um saco isso, né? E tem aquele negócio, se você segura mais tempo, aparece a opção dos três teclados. É. Mas, tipo, eu queria mudar rápido, tipo, quando eu quero usar emoji, sim. Beleza. Aí você tipo, vai pro emoji e vai pro inglês. Aí você vai...
Muda completamente a interface de um ou outro, né? De
isso,
switch
isso.
Pra três opções.
É, exatamente.
Né? Então é só uma vez. E várias vezes ele se aperta, ele demora pra ir, tem um delay, sei lá o que rola. Até uma dica pra quem tem um watch, eu demorei pra descobrir isso. Quando você vai fazer a resposta padrão, pra mim aparecia no idioma X e eu falava, putz, não tem opção. Mas aí se você fazer o force touch, na tela, quando você vai responder, aí aparece escolher o idioma. Aí dá pra você mudar pro português, sei lá, e aí aparecem as respostas padrão em português. E você vai poder usar o ditado em português. Então, resolve, mas pra mim, que eu mais uso isso é quando eu tô na moto, não rola, né? Eu ficar force touch, escolher português, não sei o quê. Então, resolveria facilmente se pudesse juntar esses dois teclados.
I Daydream, né? Eu queria que o novo sistema operacional da Apple...
Já tivesse...
Tivesse uma customização para modo VR, né? Não vai ter, lógico.
Que você acha disso? Eu tava ouvindo esses dias, chegou um podcast, o povo falando esse negócio do AR, do VR, né? Que a Apple só fala de AR.
Sim.
E tem um histórico, né, da Apple falar, às vezes, coisas contrárias ao que ela vai fazer depois.
Certo.
Você acha que realmente... Porque se tiver alguma coisa, vai ser pra AR.
Certo.
Segundo o que eles estão falando.
Sim, sim.
Mas você acha que eles estão realmente nessa só de AR? Ou você acha que eles podem estar apostando em VR? Eles sempre meio que desautorizam. Não, VR não. AR é o futuro.
Sim.
Você acha que eles acreditam isso mesmo? Ou você acha que eles entram nisso de alguma maneira? Que aí teria um ambiente daydream aí deles.
Então, o que eu já ouvi falar é que eles vão ter um óculos das AIS, né? Que vai ser conectado ao celular, né, não sei o quê. Então, eu ainda acho, sim, que eles não vão pro VR, de fato. Se for, vai ter, mas não vão falar que vai, sabe? Vai estar meio escondido ali. Tipo, vai estar no... vai vir no pacote, mas não é esse o lance.
Uhum.
Mas... O que eu acho só é que é um saco quando você tá com um cardboard usando o celular e vem uma mensagem e você tem que abrir o cardboard pra ler. Então, se tivesse pelo menos um negócio pra quando você estiver usando alguma coisa em VR, aparecer no ambiente VR as notificações, no mínimo, já seria muito melhor, né?
Sim.
Mas...
Isso tem a ver, inclusive, com um negócio que eu escolhi aqui também, que é você conseguir configurar melhor esse tipo de coisa. Que nem você faz, eu coloquei aqui de o night shift, né? Que você consegue programar para começar a tal hora e terminar a tal hora. Ou do not disturb também. Você poder fazer mais esse tipo de coisas em volta do app. E aí juntando até com a compra deles, que eles compraram o workflow, né? O app de automação.
Sim.
De você poder... escolher esse tipo de coisa, que nem você falou. Putz, quando eu tiver com, sei lá...
O YouTube VR.
Passando um vídeo. E não sei o quê, não mostra a notificação pra mim. Guarda ela pra quando eu parar
de assistir. Sim.
Ou jogo. Putz, o que mais que quando você tá jogando e chega a notificação?
Então eu tenho uma que tava marcada pra ser, tipo, raivoso no fim, mas que é isso que é... quando você tá ou em jogo ou gravando uma porra de uma mensagem de voz no WhatsApp e alguém te liga, ele anula a porra da gravação que você tinha feito, ou o jogo ele também detona. Cacete, é importante o que você tava fazendo até alguém te ligar.
Principalmente o jogo, né?
Sim! Ou aquela mensagem de um minuto e meio que você tá gravando, que sei lá, você tá falando de alguma coisa de trabalho e tal pra alguém e tal, e aí você perde porque alguém te ligou e não tem nem salvar a mensagem no ponto que parou, nem nada.
Tipo, não, perdeu.
Perdeu o Playboy.
Perdeu. É, então, esse é o tipo de coisa que seria legal, porque se você falasse, olha, quando eu tô jogando, eu não quero que apareça notificação, ou quando eu tiver imputando áudio, já considera que eu não quero atender... ligações, sei lá, mas esse tipo de coisa de você poder controlar e não te atrapalhar, vai, tipo, no jogo, nossa, quando eu tô jogando, é a coisa mais irritante, alguém começa a mandar.
Normalmente é naquele ponto que aí quando você vai dar resume game, não vai dar tempo de se apertar e, tipo, voltar, você vai perder uma vida.
E aí uma outra coisa, inclusive, que eu lembrei por causa disso, no negócio de você programar coisas... O Low Power Mode, eu já vi gente falando, por que eu não posso deixar o Low Power Mode ligado sempre?
Sim.
Sabe? Pra gente que come bateria, que tem muito problema de bateria, você poder ligar. Então, imagina se você pudesse programar pra, ó, quando baixou de 60%, já liga o Low Power Mode. Porque nos 20% já é...
Tipo, já é sofrido, né?
É, exato. Então, se você pudesse não ter que ficar ligando... lembrar de ligar, qualquer coisa assim, você programar. E aí serviria também para esse lance do VR, não precisaria nem ser especializado, você poderia colocar, quando tá acontecendo isso, não deixa fazer isso.
E gente, vamos deixar claro, né? O telefone não serve mais para ligação, é a última função, ela não é prioridade para nada mais.
Exato. A minha mulher fica até meio brava que meu telefone tá, tipo, guardado numa pasta, meu app do fone, sabe? De tão pouco que eu uso, ele tá numa pasta. Bom, meu plano da minha operadora não tem minutos, eu não uso. E quando eu uso WhatsApp.
Sim.
WhatsApp áudio, essas coisas. Então, sabe, Skype. Então, para. É. Outra coisa, que pra mim já ia ser útil. Pra você, então... Eu acho que seria fenomenal. Que é um melhor gerenciamento de imagens no álbum do iPhone. O álbum do iPhone funciona no velho estilo Apple, né? Joga tudo num balde, né? E é isso aí.
Se vira negão.
Eu vi ainda da época, né, em que a gente organizava as coisas em pastas.
Sim.
Que é um negócio complicado, meio velho, mas você consegue... Você tem mais... Você sabe melhor o que você está fazendo com os seus arquivos do que quando você está numa biblioteca, né? Quantas vezes você apaga um arquivo da biblioteca achando que está apagando só do iTunes, vai, por exemplo, mas ele constitui em tal lugar. Acontece a mesma coisa no álbum do iPhone, né? Se você coloca ele num álbum, uma foto num álbum, e você deletar do álbum, ele continua no rolo de câmera. Ok. Mas e se eu quiser fazer um delete em grupo, né? E aí eu quero, tudo que tá nessa pasta aqui, eu quero apagar. Se você vai na pasta, não adianta nada você apagar lá, porque ela vai continuar no rolo de câmera. Aí se você for no rolo de câmera, ela não vai estar selecionada e você vai ter que caçar ali pra apagar.
Isso é insuportável.
Então eu acho ruim, e até é por isso que eu não uso o iCloud Photo Library lá, porque também eles fazem o esquema que, você sinca todo o seu rolo de câmera. E no rolo de câmera tem um monte de screenshot, sabe?
Sim.
Foto de endereço, sabe? Coisas assim, são coisas que não são fotos.
Sim, são lembretes quase.
São outras coisas. Então, eu não quero que fique automático essas coisas. Eu quero que, tipo, eu possa... tudo que eu quiser fazer o backup, eu posso taguear ou fazer um smart... álbum, sei lá, alguma coisa assim. E hoje é mais perrengue pra você fazer esse tipo de coisa. Então, gostaria que melhorasse isso. Não sei exatamente como, sendo que eles estão indo sempre cada vez mais pra esse lado de, sabe...
Nós cuidamos de tudo, de você.
Isso. E aí eles descobrem qual lugar. Gente, eu não sou do amigo do pessoal que faz comercial pra vocês. Eu não fico tirando foto só num local, num dia, sabe? Eu tiro foto de um garçom engraçado, aí depois eu tiro screenshot, sabe? Não funciona assim, que nem vocês no mundo ideal de vocês.
Eu tinha colocado de piada aqui nas minhas coisas que tem a ver um pouco com isso, que era tipo, faz um app chamado iFolder, vai.
Não, isso aí tá completamente, eu tenho aqui,
né, tipo...
deixa eu guardar um arquivo.
Tipo, né, meu, a pior coisa do mundo é quando você recebe um arquivo via e-mail e aí você quer deixar salvo no celular e você, tipo...
Sim, hoje em dia a melhor opção que você tem é salvar no Drop, né, no Dropbox, ou tem o iCloud Drive também que você consegue usar. Mas e se eu quiser, eu queria ter uma pasta local.
Sim, é isso, é folder.
Sabe, porque aí eu não preciso pensar em deixar o arquivo offline, disponível offline, eu não preciso ter conexão. Hoje, por exemplo, você baixa um PDF de algum documento que você precisa para uma viagem. Você tem que colocar ele no seu iBooks ou num app de terceiro e que você vai ter que lembrar, onde mesmo que eu deixei esse PDF? Quando você poderia colocar num folder, sabe? Você deixa ali num folder e aí tudo que você quiser salvar, local que você tem que acessar de alguma maneira e que você quer que esteja ali no seu telefone e não que você tenha que acessar, você possa deixar. Não é difícil, né?
Aí é birra mesmo deles, é que eles não gostam disso.
Porque você consegue fazer no Documents, você usa o Goodreader, né?
Sim. Eu tô usando agora mais o Dropbox mesmo, mas sim, tem o
Então tem esse que você consegue fazer ainda, mas... Sabe,
é uma puta, se fosse nativo, né?
Aí você vai e abre lá o negócio, o Share Sheet, né? Que é por onde você vai colocar as coisas. E aí dá pra você salvar no Dropbox pelo menu de cima, pelo menu de baixo. Tem importar, tem salvar para.
É, sabe? Muito você mal resolvido isso também.
Você não sabe o que você tá fazendo direito. Então, tá na hora de evoluir isso, né? Esse gerenciamento de documentos.
Sim, você usa cada vez tipo mais o celular como computador, né?
Sim.
Você precisa poder
mexer.
Exato,
pra quem trabalha com iPad, já que tem um monte de gente, é um puta saco. Você vai ter que fazer um workflow pra você pegar o anexo do e-mail e jogar... Sabe, era um negócio que no computador você faz. Salvar.
Acabou.
Pronto. Então, vamos... Tudo bem, é uma outra plataforma, tem outras maneiras de você fazer as coisas, mas dá pra você copiar... O que funciona bem, até a gente ter uma solução muito melhor, até internet ser ar, sabe? Quando a internet for ar, aí é
todo
mais
planeta,
tranquilo.
Né?
Mas por enquanto seria bom ainda ter possibilidade de manejar melhor localmente as coisas.
Muito bem.
Isso eu acho que vai rolar, e eu quero que role, e aí até você pode falar do que você já está experimentando em relação a isso. Eu quero mais integrações para a Siri, eu quero fazer mais coisas com a Siri. Ainda que ela não seja muito brilhante, como eu postei no Twitter do FAQ esse final de semana, você pergunta as coisas. Sabe, não é querer demais, né? Perguntar que horas começa o GP de Mônaco.
Não, nem um pouco.
Não, né? E ela me mostrar o resultado do jogo do Mônaco com o Rennes.
Não.
Não. Então, mas tudo bem. Eu continuo tentando. Eu quero ajudar, porque eu sei... A gente tá num ponto do meio ainda, né? Eles estão insistindo porque tem que desenvolver.
Sim,
vai
então
chegar
a gente
no...
tem que ajudar eles a desenvolver, né?
Exato, então eu não vou deixar de usar. Então eu vou tentar usar, ainda que não funcione direito. Mas você tem que integrar com mais coisas. Eu quero poder falar, que nem você pode falar na sua Alexa, que é toque tal coisa no Spotify.
Sim.
Eu quero poder... falar em qual app eu quero fazer. Eu não quero depender só das coisas da Apple para fazer. Eles, no último iOS, eles colocaram algumas integrações, Uber e tal, ainda assim, só para os Estados Unidos, várias.
Sim.
Eu quero que ajude, eu quero que seja um caminho, sabe? Que nem tipo, abrir tal app, sabe? Tipo, você conseguir fazer ações dentro dessas coisas. Que é só eles quererem, né? Tipo, eles têm todas as medinhas de segurança deles lá e tal, mas resolve e faz o recurso pra gente.
Ah, bota um disclaimer pra pessoa. Vai ficar mais vulnerável se você habilitar isso.
Sim.
E tal, mas...
É, que nem eles têm no... É a mesma coisa no computador. No Sim. computador você pode instalar só aplicativos da App Store, instalar de certificado
isso,
e instalar de qualquer maluco.
Isso.
Você decide.
Você, no final, você decide.
Isso, você decide.
Eu ontem perguntei pra Alex antes de dormir, só de sacanagem, tipo, pra testar isso. Falei, quem tinha ganho a Indy 500? Ela respondeu, falou quem foi segundo, a diferença de tempo e quem foram os cinco primeiros.
Olha lá.
E aí perguntei quem ganhou o Mônaco, ela falou também o primeiro e o segundo, quer dizer...
Yeah. Tem muita coisa que dá errado com a Alexa?
Então, por exemplo, mesmo essa história que você falou, né, do Spotify. Como o Spotify não é o gerenciador de o aplicativo de música padrão, né, porque a Amazon quer forçar você a usar o da Sim. Amazon Prime, ele funciona de uma forma mais como rádio, mas aquela história das playlists, por exemplo...
Uhum. Supostamente você pode chamar tal playlist.
É, né? Mas por exemplo, eu tenho as playlists do ano. Uhum. 2016, 2017. Eu peço pra tocar playlist de 2016, ele começa a tocar músicas de 2016, tipo da playlist genérica dele.
Ele não entende que é a sua playlist de 2016, ele entende que é tipo uma playlist com Isso. músicas de 2016.
É, aí eu testei, fiquei uma tarde testando nomes pra My 20. Uhum. Playlist, não sei o que. Ele, aí, tipo, ou aí o meu inglês não foi bom o bastante, ou eu não consegui, vai, como se fosse hackear pra criar um nome que funcionasse pra ter todas as minhas playlists. O que funciona muito bem é você quer ou uma música específica ou um artista específico. E aí ele toca Entendi. Randomicamente.
Tá, tipo, toque Beatles no Spotify.
Isso, aí sim. Fora isso. O grande problema pra mim da Alexia é que ela não funciona direito no Brasil, né? Então, uhum. por exemplo, eu consegui programar onde é meu trabalho. Então eu pergunto, okay. Qual é o trânsito, o melhor caminho pro trabalho? Beleza. Agora, eu pergunto qual é o forecast, ele dá de Seattle. Tipo, ela não entende que minha casa é em São Paulo.
Que estranho.
E aí eu tenho que perguntar toda vez qual que é a previsão do tempo em São Paulo, Brasil. E aí tem isso, né? Várias vezes eu quero saber o trânsito pra algum lugar que não dá, ela não entende endereços e coisas em português.
É, porque é difícil. Ou... É. Você vai ter que adivinhar como ela entenderia português com sotaque inglês.
É bem difícil. Mas depois um dia a gente ainda vai falar disso, fazer um programa, né? Pra mim, ela resolveu minha vida só com que ela tá funcionando Sim, bem.
A parte de automação, Exatamente. Essas coisas, né?
Então, eu apesar de não estar perfeita, eu todo dia... Quero beijar a Alexia na boca.
Muito bem. Já falou isso pra ela?
Já.
Isso é difícil. Mas eu quero muito. Que é poder trocar o app padrão no meu iPhone. Quero que o app padrão pra internet seja o Chrome, não o Safari. É. Eu quero que o app padrão de mapa seja o Google Maps, não o Apple Maps. Pô, meu. Sabe...
Tipo,
outra coisa que no computador você faz sem problema nenhum.
Sim, sim.
Por que que no iOS, não pode, não, porque sei lá o quê.
O de e-mail, tipo, né, não sei o de
e-mail. Ou você tá querendo sabotar,
sim.
sabe? Vamos sabotar o Google. Ou você, tipo, sei lá, tá preguiçoso, porque deixa eu trocar, deixa eu usar o app que eu quero, deixa eu usar o seu hardware, seu sistema operacional, mas...
O sistema todo.
É, mas nesse caso, deixa eu usar o outro. Não é pedir muito... E mesmo assim, eu acho que a chance de rolar é minúsculo.
É, eu ainda... Eu uso Gmail, né? Também é um inferno.
É.
Porque tem... tem várias coisas que são bem difíceis. Porque no Gmail, quando você quer salvar até uma foto que chega taxada Sim. no e-mail, é desesperador, assim. Não
mas rola. Aí é um problema do Gmail, né? Você usa o app do Gmail?
Isso.
É, eu também. É. Eu uso porque eu gosto que ele é leve e tal, mas ele é basicamente uma interface web.
Sim.
Então, você não consegue baixar o negócio fácil. Você vai Agora, ter que usar o Apple Mail ou alguma coisa assim pra conseguir baixar, né?
Digressão rápida. Você viu que agora o app do Gmail tá começando a sugerir respostas pra quando vem e-mail em inglês pra você? E elas são assustadoramente boas?
Pra você, tipo, não ter que nem escrever?
É. Três respostas, assim, tipo, vai. Ah, reunião marcada hoje às 9 horas. Aí, tipo, tá embaixo assim, ok, sounds great. Ou não posso. Não sei o que, assim, e você Socorro. Aperta ele.
Aí daqui a pouco você tem como ligar isso automaticamente e pronto, o Gmail responde.
Tipo, vira her, né? Vira Samantha. Uhum.
Que louco. Eu vi que agora você pode, às vezes, por exemplo, você. Procura, faz uma busca de tutorial, vai?
Sim.
Exportar um arquivo no Logic. E aí ele aparece no resultado da busca um vídeo com isso, e ele dá a sugestão de qual segundo do vídeo que tá a resposta.
Caramba.
Se isso funcionar também é meio incrível. Isso aqui eu já falei aqui várias vezes, mas eu tenho que falar de novo. Desmembrar o aplicativo de música do Apple Music. Eu ainda uso as músicas do meu celular de vez em quando e é muito confuso quando eu entro no aplicativo de música, tem um álbum que eu comprei, aí tá lá, baixado, né, downloaded. E aí, como assim baixado? Tipo, é meu, não é que eu tenho o Apple Music e baixei pra ouvir. É, e aí tem os álbuns relacionados que aparecem como se fossem álbuns que eu tenho, mas não, são do Apple Music. E como eu não tenho o Apple Music, se eu clicar, ele vai falar pra eu assinar o Apple Music. Eu entendo perfeitamente que vocês fazem isso, vocês querem forçar a barra pra eu assinar, mas eu não tenho interesse. Então aproveitem...
Hoje que vocês... não, Faro.
Aproveita que muita gente falou, e eu falei, faz todo sentido, que a Apple vai meio que pegar mais forte no lance de vídeo no Apple Music, né? Eles já fizeram o show da Taylor Swift, vai ter o Carpool Karaoke, o Planet of the Apps, né? Que são esses programas que eles estão encomendando. E isso vai estar dentro do Apple Music. Tá parecendo a mesma história do iTunes, né? Que tinha um CDzinho no ícone.
Sim.
Quando, tipo, já tinha mais um monte de coisa e CD nem parecia mais com música. Então, faz um rebranding dessa porra já, sabe? Muda de Apple Music pra Apple Life, Apple Media, sei lá, qualquer coisa. Que aí onde vocês vão colocar filme, TV, música. E deixa o app de música sossegado, quieto no canto. Sabe? Porque... É um rolo hoje, porque se você entra no aplicativo de vídeos ou de TV, agora é TV, você tem a loja, mas você também tem os que você comprou, ou as coisas que você carregou do seu computador, mas aí no música tem o sistema de assinatura, mas também tem as músicas... Tipo, não tá consistente esse lance. Então, organiza. Tudo que é de assinatura vai pra isso aqui. Tudo que é mídia que tá no seu telefone fica aqui, no seu telefone, no seu iPad. Eu acho que isso eles têm que resolver porque tá bem ruim.
Tenho mais dois rápidos. Primeiro é... Faz funcionar direito o automático com a porra do AirDrop, né?
Você entende? Você já pegou algum padrão?
Eu consigo, assim, mas toda não. Vez pra mim é de uma forma esotérica. Assim, tipo, liga o negócio, liga a pasta no computador. Tipo, aí tem que deixar a pasta no computador aberto, até vai, aí liga o Bluetooth e reza. Reza. Uma hora aparece a porra do ícone.
Parece que precisa de um update, né? Precisa mudar o status de alguma maneira pra ele achar.
Tinha que ter um botãozinho, tipo, ele está agora procurando. Porque aí sempre tem aquele botão, Searching for Older Macs, que é a única coisa que você pode fazer, você aperta naquilo desesperado, sim, e uma hora funciona. Sim.
Inclusive, no telefone, não serve pra nada, né?
Pois
o negocinho escrito AirDrop.
Pois é.
Ele parece um botão, mas ele não serve pra nada.
Tipo você só liga, everyone, né? Just contacts, não sei o que. Tipo, dane-se, né, aquilo lá.
Exato. Quando você vai dar o share ali, aparece o AirDrop e tem aquele negócio, não acontece nada. Você tem que esperar e rezar, que nem você falou. E, sim, porque quando funciona, é maravilhoso.
É a coisa mais legal do universo.
Eu acho que tudo isso aí tem a ver com o handoff, que é o lance também que o copiar e colar, né, que Universal Clipboard, né, que é a área de
trabalho.
Transferência, né? A área de transferência universal, que você pode copiar um negócio no Mac e colar no iPhone, no iPad, seja lá o que for. Putz, pra mim é muito difícil funcionar, sabe? Geralmente eu acabo copiando no Notes.
Eu nem lembro mais disso, porque nunca deu certo rápido pra mim.
Esperando. No Notes hoje em dia funciona rápido, mas o copiar e colar, putz, é bumpy. Então, quando funciona... Legal, mas realmente é X quando funciona. Precisa melhorar isso de alguma maneira. Não sei se isso é hardware, se isso é software, mas tinha que ser confiável. Porque às vezes eu quero mandar um negócio... vou mandar, e é muito legal aqui em casa, às vezes eu mando as coisas para minha mulher. E quando você manda um negócio pro AirDrop, ele já aparece a thumbnail na coisa. Então às vezes eu quero zoar, sabe? Fazer uma piada. Eu sei que ela vai dar risada na hora que aparecer já. Mas aí eu vou fazer, aí não tá aparecendo, aí eu tenho que falar, seu AirDrop tá ligado? Ela tá, aí ela abre, desbloqueia, aí uma hora aparece, aí eu consigo mandar.
Podia ter aquele negócio de, sei lá, os computadores que você cadastra nele, já tem um ícone ali que tá apagadinho, mas ele tá ali, sabe? Aí você clica nele, ele procura aquele computador.
Você lembra do Bonju?
Bonju, né? Sim!
O Bonju funcionava,
super,
né?
Super bem, exatamente.
Numa boa, botem a calculadora e o aplicativo de tempo no iPad?
Não tem
isso. Por que vocês não colocam?
Eu nem me toquei que não tinha isso, cara.
Não tem. Eu baixei Weather Channel e uma calculadora vagabunda porque não tem calculadora nem aplicativo de tempo no iPad. Por quê?
Não, é, não, é, tipo, é um bug que ninguém percebeu até hoje e não puseram. Não é possível. Só isso.
Ainda há tempo, explicação. Gente. Vocês podem consertar isso.
E contas vão continuar sendo feitas, tipo, uma aritmética é útil.
Geometria. E a última coisa sobre iOS, que é bem aberto, mas eles compraram, né, o Workflow, o aplicativo de automação que eu uso pra caramba todos os dias. Eles até fizeram, acho que, 3 atualizações, depois compraram. Tipo, nada de absurdo, mas retomaram as coisas que tinham meio que quebrado, pá, pá, pá. Usem isso muito bem. Tipo, de preferência, se vocês vão uma hora matar o aplicativo antigo, coloquem tudo disso no iOS e usem. Não, não só tipo, matem o produto para usar 3 coisas.
Sim, sim. Né?
Então, espero que eles usem direito, porque no Mac tinha o Automator, né? Que é a mesma ideia, né? De coisa. Poderia ter pro iOS, você poder fazer automações dentro do iOS. E se você pudesse usar coisas do sistema, seria incrível de tipo... Putz, quando o meu telefone chega em tal lugar eu desbloqueio e eu tô em casa e eu quero que pode fazer isso, sabe?
Liga o Bluetooth quando você chega em tal lugar ou desliga.
Exato. Né? Tipo... Sabe, o negócio todo e-mail que chegar pra mim com aplicativo, com anexo PDF de tal endereço, salve não sei aonde, sim, sabe? Sim. Se eles usarem isso como uma ferramenta poderosa e não só para aproveitar alguma coisinha, para fazer algum gimmickzinho, pode ser incrível e pode transformar o iOS num negócio muito mais poderoso em relação a trabalho, produtividade, etc. Então, esse é o meu wishlist, que eles usem bem o workflow.
Boa. Meu último é polêmico, eu acho que você vai ficar tipo muito chateado, talvez.
Polêmico! Fala.
Eu quando chega as notificações, eu às vezes, tipo, sei lá, eu tô trabalhando ou tal, e vem fica um monte de notificações na tela ali, né? Quando você não mexeu no celular. Certo?
Sim.
Eu queria que se eu abrisse, porque às vezes você vai e abre o aplicativo você abre o celular por aquela notificação e ele abre já no app.
Sim.
Eu queria quando eu fizesse isso e fechasse o celular, que ele mantivesse dos outros apps as notificações ali ainda na tela.
Sim. Não, eu entendo completamente. Mesmo porque eu queria ter como ver notificações antigas.
Sim.
Porque muitas vezes rola um negócio desse, eu meio que desbloqueio, não vejo a notificação.
Exato.
E tem vários apps que eu não tenho a bolinha vermelha. Então... Ok, chegou alguma coisa pra mim e eu não tenho ideia onde tá.
E o que é pior ainda, pra mim acontece muito, o Touch ID é bom, né? Várias vezes eu vou pegar o celular e ele destrava e eu, tipo, perdi todas as notificações que tava ali, sabe?
Uhum.
Então, tipo...
Exato. Não, eu concordo plenamente nisso de não ser automático, pelo menos. Se você poder falar, olha...
Tipo, só quando eu mexi naquela notificação ela some, né?
Eu só quero que clareie, né? Que limpe as notificações quando eu apertar no xizinho. Eu não quero que limpe quando eu abrir, sabe?
Exato.
Você poder escolher isso. Ele não considerar que, eu vi uma notificação, então você viu todas. Posso apagar, né? Tchau!
Follow up.
Vamos lá! Follow up dessa semana. No ano passado a gente fez um programa inteiro sobre Google I.O.
Yo.
Mas esse programa, nesse ano, eu achei menos interessante o Google I.O. Então, sei lá, achei que não valeria fazer um programa inteiro.
Eu vou falar bem, vou tentar falar bem rápido, mas como a gente tem aqui esse canal direto com o mundo da realidade virtual...
Virtual.
Nesse lado, eu achei que ainda não tem nada muito pronto, mas eles estão preparando um caminho que pode ser muito revolucionário para esse caminho aí, né, das narrativas imersivas. Primeiro é essa coisa que eles começaram um dos keynotes falando de VR e AR, falando que é uma bobagem essa questão de terminologia de VR e AR. Eles não falam MR, né, que é o Mixed Reality, que é da Microsoft, mas eles falam outros termos.
Uhum.
e tal, porque eles que, e aí conversa muito com a história lá do projeto com a Leves deles, que é Immersive Computing.
Uhum.
Então eles estão trabalhando para que o computador, né, deixe de ter telas e para ter essa na coisa da computação imersiva. Que para mim é muito legal, porque eu falo muito de narrativas imersivas, muito mais do que VR.
Uhum.
E aí o lance deles que eles querem é criar plataformas para que isso cresça. Então meio que fazer o que o Android fez para os celulares. Uhum. Criar uma, vai, o Daydream C para o VR, né, para popularizar.
Sim.
E criar também aplicações e hardwares que façam isso acontecer. E aí o que para mim explodiu a cabeça, que eles já estavam começando a fazer e agora vai começar a ter vários aparelhos, que é o Tango, né, que é a coisa dos sensores. E o ápice disso é que eles lançaram um headset standalone de VR.
Tá. Qual que é o lance dos sensores?
Porque você consegue ter os seis eixos que eles falam, né? Você deixa de ter só virar a cabeça, como você entender no espaço, tipo, se você sobe, se você desce, se você vai pra frente, se você vai pra trás.
Uhum.
Então, basicamente, assim, desktop VR vai morrer por conta disso, assim, né? Você consegue ter praticamente as mesmas funcionalidades que você tem usando um Oculus Rift ou um HTC, só com um headset na sua cabeça, sem fio nenhum.
Legal.
Então, é o próximo...
questão da tela e o processamento chegarem.
Exatamente. Beleza. Mas aí que é muito legal, porque eles desenvolvem todas as pontas. Então, eles estão criaram não sei se é um programa, um algoritmo, uma função que chama Seurat, que é baseado num pintor, que já está funcionando para Unity, Unreal e Maya, mas que pega cenas super complexas e ele... Como se fosse, ele pega um modelo que seria para ser processado numa render farm, entende como se fosse tirar umas fotos desse modelo, e disso ele gera um outro modelo que tem o mesmo look dele, só que muito mais simples. Então eles fizeram lá um exemplo de uma cena que processaria uma hora para fazer um frame, vai para um milissegundo.
Tá.
Então, o demo deles é uma cena da ILM, que é a ILMX Lab que está desenvolvendo isso, do Rogue One, fotorrealista do Rogue One rodando no celular, tipo, real time e super rápido, sabe? Então, basicamente, eles estão preparando cada vez mais o terreno pro AR e VR funcionarem no celular, em altíssima qualidade e matando essa necessidade de você ter uma máscara com um fio ligado num computador de altíssima, né, tecnologia.
Sim.
E essa história de agora cada vez mais vão ser lançados telefones com sensores para você entender, pro celular entender o ambiente e o tracking, né, ir para esses seis eixos, né, e não ser mais só a rotação de cabeça, é genial, né?
Sim. Eu acho que o problema que eles têm ainda é que até foi uma crítica, né, que ano passado eles falaram que teriam vários telefones já Daydream ready, né? E tiveram poucos.
Foram três, acho, só, né?
É.
Então, isso que está sendo falado. Eles falaram, citaram assim, a Lenovo vai lançar tantos, a LG vai lançar tanto, a Motorola. Então, acho que eles sabem que isso ainda é um lance, mas eles prometem que até o fim do ano terão dezenas de milhões de celulares com isso no ar.
Sim. É, eu acho que eles dependem desses caras, né, porque as empresas falam, não, vamos fazer, e depois mudou aqui a ideia, a gente não vai fazer.
Isso.
É, eu acho que pelo menos eles têm que fazer o próximo Pixel, né, que é o hardware deles, de certa maneira, né? Eles mandam no hardware, ser foda nisso, ser perfeito, sabe, e conseguir distribuir esse telefone para mais gente do que foi, assim.
Sim.
É, porque acho que é o único problema maior que eles têm, né? A Apple, se resolve fazer uma coisa, ela bota em todos e amanhã tá vendendo.
Isso.
Ela tem que conversar, o Google tem que conversar com esses produtos, com esses fabricantes pra eles fazerem.
É.
E é o que a gente sempre fala, pra essas coisas virarem, tem que fazer, tem que ter
escala,
gente,
né? É,
tem que ele ter. Tá fazendo já, ele tá facilitando pra todo mundo, mas os caras têm que querer fazer.
Tem que, né, adotar, né?
Tem muita gente com o pé atrás. Quem sabe se a Apple resolve entrar no negócio, eles todo mundo vem correr, atrás e aí rola.
Exato.
É, de uma vez, né? Então, vamos torcer aí para que role isso.
É, e aí, tudo isso sendo preparado o terreno pro que tá com um negócio que parece que vem com tudo. vamos ver se é para agora ou ainda demora, que é o WebVR, né? Os caras preparando as plataformas e os browsers para os sites terem ambientes de realidade virtual dentro deles.
Sim.
E um dos exemplos que eles deram, por exemplo, é no YouTube, ter o Social VR, então você já poder botar um vídeo em VR tocando no teu óculos e syncar. Então aquela questão da sala, por exemplo, de projeção em VR, que todo mundo está vendo conteúdo ao mesmo tempo, isso já estaria resolvido e cada um teria um avatarzinho até e você consegue...
Que é parecido com a ideia do Face, né?
Sim, sim, sim. É. É, mas eu acho engraçado estar no YouTube, né? Assim, isso, é, começar pelo YouTube.
É porque é o que a gente já falou aqui, né? É a rede mais social deles,
sim,
né?
Sim, exatamente. E o Google Cast, que é uma possibilidade de você mandar, tipo, né? Fazer um broadcast do que você está vendo no seu óculos.
Uhum.
Em tela, então você joga para TV ou joga para um computador ou joga para um outro headset, usando muito, na verdade, falando muito para uso de educação, né? E aí, como o celular já vai ter essa coisa de tranquear o ambiente, eles deram um exemplo muito legal. Um professor, numa sala de aula, pega uma escultura do Michelangelo, sei lá, e joga na sala e todos os alunos veem aquela escultura ali na escala real.
Sim.
Então vai para uma sala de aula para você poder começar a transformar a sala em função da matéria que você está dando, né? E você bota na cadeira de cada aluno uma coisa e cada um com o seu celular assiste aquilo e manipula aquilo e tal. Então, é compartilhar experiências, né, em outras realidades, em ambientes, no mesmo ambiente, pode ser muito poderoso, né?
Sim, pra caramba mesmo.
Então é isso, mas enfim, parece que o Google tá cada vez mais apostando nessa história do computação imersiva e, enfim, é algo pra se continuar atento.
É isso aí. Então tá bom, hoje sem e-mail, sem carta, sem nada, porque vocês não amam mais a gente. Tchau! Mas a gente te ama, Apple. Pra gente, né?
É tipo irmão, assim, é porque a gente fala mal na hora, né? Porque gosta, né?
Isso.